Deus te abençoe. É uma alegria entrar na sua casa. Se você estiver por perto, por favor, pare e faça parte de um dos nossos cultos. Eu prometo que faremos você se sentir em casa. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu ouvi falar desse pastor. Ele era novo na cidade e estava indo de porta em porta, convidando as pessoas para a sua igreja. Ele bateu nessa porta. Poderia dizer que tinha alguém, mas ninguém respondeu. Então ele pegou seu cartão de visitas e escreveu o verso Apocalipse 3:20. No domingo seguinte, após o culto, alguém lhe entregou o mesmo cartão. Abaixo do que ele escreveu estava escrito Gênesis 3:10. O que dizem? Apocalipse 3:20. As palavras do pastor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém atender, entrarei. A resposta foi Gênesis 3:10. Dizia, ouvi sua voz, mas tive medo, porque estava nu. Diga com vontade, essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre você prometeu. Quando enfrentamos dificuldades, uma das melhores coisas que podemos fazer é encontrar uma promessa na Escritura e lembrar a Deus o que Ele disse a nosso respeito. Deus, você prometeu que eu emprestaria e não pegaria emprestado. Você prometeu que meus filhos seriam poderosos na terra. Você prometeu que com uma vida longa me satisfaria. Isaías disse, lembre a Deus de suas promessas. Não disse, lembre a Deus dos nossos problemas. É fácil reclamar. Deus, essas pessoas no trabalho não estão me tratando certo. Deus, minhas costas têm doído. Deus, essas crianças me irritam. Está tudo bem ser honesto com Deus. Mas não ore só os problemas, ore as promessas. Se você só está dizendo a Deus o que está errado, isso está limitando o que Ele pode fazer. Acompanhe o problema com a promessa. Deus, minhas costas têm doído, mas você prometeu que restauraria a minha saúde. Então, obrigado pela cura estar a caminho. Deus, essas pessoas no trabalho estão me excluindo, não me dão crédito, mas você prometeu que seria o meu vingador. Você prometeu que a armadilha que o inimigo preparou para mim, ele mesmo cairia. Então, ficarei em paz e deixarei você lutar minhas batalhas. Deus, meus sonhos parecem impossíveis. Não tenho as conexões, os recursos, a experiência. Se você parar aí, ficará preso. Acompanhe com uma promessa. Mas Deus, você prometeu que o seu favor me rodeia como um escudo. Prometeu que o que quer que eu toque prosperará. Prometeu que abrirá portas que nenhum homem pode fechar. Deus não é obrigado a cumprir o que dizemos, mas Ele é obrigado a cumprir o que Ele diz. Quando Ele ouve as promessas dEle, saindo da sua boca, anjos vão ao trabalho, favor é liberado. Milagres entram em movimento. Quando diz, lembre a Deus das suas promessas, não é porque Deus esqueceu o que Ele disse, não é por causa dEle, é por nossa causa. Deus sabe que quando você começa a declarar as promessas dEle, quando começa a dizer o que Ele disse a seu respeito, não só a fé crescerá no seu coração, mas mudará sua perspectiva de uma mentalidade de vítima. Você terá uma mentalidade vitoriosa. Você saberá, essa doença não é páreo para o meu Deus. Esse problema no trabalho não pode parar meu propósito. Você vai saber que Deus, a seu favor, é mais do que o mundo contra você. Mas a maior de nós tem a primeira parte. Somos bons em contar os nossos problemas para Deus, mas você tem que acompanhar com o que você prometeu. Quanto mais você fala sobre as promessas, menos você vai falar sobre os seus problemas. Eu começo todos os dias simplesmente agradecendo a Deus, porque Ele já prometeu sobre a minha vida. Pai, obrigado, pois você prometeu que não reteria nada de bom, porque eu ando corretamente. Pai, você prometeu que o caminho do justo, nosso caminho, brilha mais e mais. Se você está passando mais tempo falando dos seus problemas do que está falando das promessas, então está em desequilíbrio. Talvez você não esteja vendo as coisas mudarem, não esteja vendo cura, promoção, justificação, porque está lembrando a Deus das coisas erradas. Você está dizendo o que não deu certo, quão ruim está o relatório, quem te deixou. Tente uma abordagem diferente. Pare de dizer para Deus tudo o que está errado. Não há nada de errado em pedir. Mas Deus já sabe das suas necessidades, Ele conhece nossos pensamentos antes de pensarmos. Uma hora você tem que mudar e agradecer a Deus pelo que Ele já prometeu. Minha irmã Lisa e seu marido Kevin tentaram por anos ter um bebê. Lisa passou por todos os tratamentos de fertilidade, fez algumas cirurgias, fez tudo o que podia. Eventualmente o médico disse, não há nada mais que nós possamos fazer. Vocês não vão poder ter filhos. Lisa poderia ter ficado deprimida, dito a Deus o quão ruim isso era. Ao invés disso, ela fez uma lista de todas as promessas que pôde encontrar a respeito de crianças. Ela digitou e colocou no espelho do banheiro. Diz em Salmos, Deus fará a mulher estéril, uma feliz mãe com filhos. Isaías disse, seus filhos serão como oliveiras ao redor da sua mesa. Deuteronômio disse, abençoado é o fruto do seu ventre. O dia todo, ao invés de reclamar, Deus não é justo, por que eu não posso ter filhos? Lisa não orou os problemas, ele orou as promessas. Senhor, você prometeu que me faria uma feliz mãe com filhos. É muito poderoso quando você tira do que você quer e coloca de volta no que Deus disse. Deus, você prometeu que o fruto do meu ventre é abençoado. Prometeu que filhos são herança do Senhor. A Escritura diz que Deus zela por sua palavra para cumpri-la. Não diz que Deus zela por nossas reclamações. Zela quando imploramos. Por favor, Deus, você tem que mudar isso. Sim, Deus está interessado. Ele vê os erros. Mas o que o faz agir é quando ele ouve suas promessas. 7 anos depois, Lisa recebeu uma ligação de uma amiga que cuida de um abrigo de garotas. Ela disse, Lisa, eu não sei por que eu estou te ligando, mas temos esses adolescentes prestes a dar à luz a gêmeas. Estávamos imaginando se você gostaria de adotá-las. O marido de Lisa, Kevin, é gêmeo e sempre sonhou em ter gêmeos. Adotaram as garotas no nascimento, depois adotaram outro filho. Hoje, assim como Deus prometeu, Lisa é a mãe feliz de filhos. Lisa diz, Deus é tão bom que eu tenho 3 filhos e nunca tive que ficar grávida. Quando você declarar as promessas, filhos te encontrarão, coisas boas te perseguirão. O que quer que você esteja acreditando, faça como a Lisa. Faça uma lista das promessas. Coloque no seu celular, no seu computador, no espelho do banheiro, o dia todo. Lembre a Deus o que Ele prometeu. Se está enfrentando uma doença, é fácil falar das doenças. O que o médico disse, como não parece bom. Às vezes, sabemos mais do problema do que das promessas. Gastamos horas pesquisando na internet, aprendendo tudo que poderia dar errado. Por que você não pega 15 minutos e dá um Google nas escrituras sobre o que está enfrentando? Deus, você prometeu que eu viveria e não morreria. E declararia as obras do Senhor. Você prometeu que é o Jeová Rafá, o Senhor meu curador. Prometeu que pelas pisaduras do seu filho Jesus eu sou curado. Se está lutando com vício, já tem há muito tempo, acha que nunca mudará. Deus, você prometeu que destruiu cada jugo, quebrou cada cativeiro. Prometeu que o inimigo que eu vejo hoje não verei mais. Prometeu que quem o filho liberta é verdadeiramente livre. Então, Senhor, obrigado, pois sou livre. Isso não é só ser positivo, é lembrar a Deus o que Ele disse. Eu conversei com uma senhora, estava louca com a sua filha adolescente, costumava vir sempre à frente para orar. Sempre chateada, desanimada. Eu fiz meu melhor para animá-la e tentar convencê-la a continuar acreditando. Mas mais do que vir orar, parecia que ela só queria vir me contar o quão ruim estava, como sua filha estava sendo desrespeitosa. Eu disse, o que eu estou dizendo a vocês? Falar constantemente do problema não está fazendo nada de produtivo. Você precisa encontrar uma promessa e lembrar a Deus o que Ele disse sobre você. Eu lhe dei a promessa do Provérbios 31. Diz que os filhos crescerão e a chamarão a mãe de abençoada. Naquela época, a filha chamava ela de todos os nomes, menos abençoada. Mas essa mãe começou a passar o dia dizendo, pai, você prometeu que os meus filhos crescerão e me chamarão de abençoada. Ela encontrou outras promessas. Filhos são um presente do Senhor para ser desfrutado. Pai, obrigado. Você prometeu que eu desfrutaria dos meus filhos, que me divertiria com a minha filha. Ela fez isso mês após mês. Não via nenhum sinal de mudança. É disso que se trata a fé. Se puder ver, não precisa de fé. 2 anos depois, essa filha teve uma mudança completa. Era como se fosse uma pessoa diferente, gentil, amorosa, respeitosa. Hoje, são as melhores amigas, fazem tudo juntas. Agora, quando essa mãe diz, você prometeu, meus filhos crescerão e me chamarão de abençoada, ela não está mais dizendo pela fé, tornou-se realidade. Deus cumpriu a promessa. A Escritura diz, Deus não é homem para mentir. Ele já falou e falhou em agir? Ele já prometeu e não cumpriu? Deus nunca falhou no passado? A boa notícia é que ele não vai começar com você. Continue em fé. Continue aberto. Pode não acontecer do seu jeito ou no seu tempo, mas Deus sabe o que está fazendo. Ele é fiel à sua palavra. Eu conversei com um ator famoso. Ele é um senhor e ele estava mal consigo mesmo. Disse, Joel, eu sou da velha guarda, não consigo mais bons papéis, atingi o topo e é só descida a partir de agora. Quando você profetiza derrota sobre a sua vida desse jeito, você está convidando tropeços, decepções, falta. Feche a boca e encontre um você prometeu. Deus, você prometeu que os dias à minha frente serão melhores que os que passaram. Prometeu que o seu favor não é por uma temporada, mas pela vida toda. Prometeu que me levaria a um final bem-sucedido. Precisamos de você não só vivo, mas apaixonado, fazendo coisas grandes a sua vida toda. Você pode ter tido alguns tropeços, talvez passou por uma perda, alguém foi embora. Poderia andar por aí de pavio curto, em autopiedade. Deus, por que isso aconteceu? Isso te manterá derrotado. Mude. Pai, você prometeu que me daria beleza pelas cinzas. Prometeu que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Prometeu em Isaías que porque tive uma porção dobrada de problemas, seria uma porção dobrada de favor. Então, Senhor, obrigado, pois não vou sair dessa assim, mas vou sair melhor. Quando você orar as promessas, Deus vai compensar o que foi injusto. Como José, ele te levará do poço para o palácio. Como Ruth, de trabalhar no campo, ele vai te fazer dono do campo. Como Davi, ele te levará dos bastidores para frente, de ser desprezado a estar no comando. Agora preste atenção. O que está saindo da sua boca? Você está falando mais dos problemas ou das promessas? O que você está trazendo à lembrança de Deus determinará se você vai ou não alcançar seu destino. Em 2 Reis, capítulo 7, os israelitas foram cercados pelo exército sírio. Cortaram o suprimento de comida, entupiram os canos de água. Estavam esperando eles ficarem com muita fome, então entrariam e tomariam a cidade. O profeta Eliseu apareceu e disse aos israelitas, a essa hora, amanhã, haverá tanta comida que poderão comprar um pão por um ciclo. O oficial ajudando o rei disse, Eliseu, isso é impossível. Estamos cercados por um exército enorme, em menor número, sem comida, com fome, não tem jeito. Eliseu disse, acontecerá, Deus prometeu, mas porque você duvidou, você não vai ver. Havia 4 leprosos sentados fora do portão das cidades. Pensaram, não temos nada a perder, morreremos de qualquer jeito, vamos ao acampamento inimigo e ver o que eles estão fazendo. Conforme andavam, Deus multiplicou o som dos seus passos. Parecia que um exército enorme estava se aproximando. Os sírios entraram em pânico e fugiram para se salvar. Deixaram suas comidas, suprimentos, equipamentos. Os leprosos voltaram e contaram aos israelitas. O oficial que não acreditava estava encarregado dos portões. Quando ele abriu para deixar as pessoas saírem, eles estavam tão empolgados que ele caiu e morreu pisoteado. Ele nunca viu a promessa se cumprindo. Agora, não cometa o mesmo erro que esse homem, se tirando pela palavra do que Deus prometeu. Sua atitude deveria ter sido, Deus, se você diz que amanhã teremos pão por apenas um ciclo, eu não vejo como isso pode acontecer, parece impossível, nenhum jeito no natural, mas Deus, eu sei que você é um Deus sobrenatural, eu sei que você pode criar um caminho onde não vejo um. Deus não nos pede para entender tudo, tudo que ele pede é que acreditemos. Quando ele colocar uma promessa em seu coração, Não pense em todas as razões pelas quais não dará certo. Às vezes, você tem que desligar sua mente. A fé nem sempre fará sentido. O que Deus diz nem sempre será lógico. Se você racionalizar tudo, checar com os especialistas, ler todos os relatórios, você perderá o melhor de Deus. Nós pensamos no natural. Deus pensa no sobrenatural. Ele não é limitado pelo que nos limita. Deus fez o fogo não machucar os 3 adolescentes hebreus na fornalha. Isso não faz sentido. Mas ele é Deus. Ele fez Sara ter um bebê aos 80 anos de idade. Ele abriu o mar para os israelitas. Eles atravessaram em terra seca. Deus curou minha mãe de câncer terminal. Deus nos deu o Compact Center quando tudo estava contra nós. Não deixe sua lógica natural te convencer do contrário do que um Deus sobrenatural pode fazer. A Escritura nos diz que temos que ter a fé de uma criança. Crianças não tentam entender tudo. Quando você diz ao seu filho que vai lhe comprar algo, levá-lo a algum lugar, ele não se preocupa, não imagina se você tem a intenção, não perde o sono pensando se vai acontecer ou não, ele confia em você. Quando nossa filha Alexandra tinha uns 10 anos, ela amava ir à Disney. Não tínhamos ido por vários anos, e estava lhe colocando na cama uma noite, e ela disse, papai, podemos ir à Disney de novo? Quase ao acaso eu disse, claro que podemos. Ela disse, você promete? Eu disse, sim, eu prometo. Ela deu aquele sorrisão, eu lhe dei um beijo e a coloquei na cama. Cedinho na manhã seguinte, antes de eu acordar, ela veio correndo ao nosso quarto, não disse bom dia, papai, nem como vai, nem amo você. Ela disse, papai, quando vamos à Disney? Nunca foi se, foi sempre quando. Ela tinha tanta confiança em mim que sabia que eu não quebraria a minha promessa. Ela sabia que era só uma questão de tempo. Nenhuma vez ela disse, papai, posso checar as finanças para ver se podemos pagar? Papai, posso checar sua agenda para ver se você tem tempo? Ou, e se não conseguimos pegar os voos? E se os hotéis estiverem cheios? E se não der certo? Ela não se preocupou com nenhum dos detalhes. Ela não se preocupou em como iria acontecer. Por quê? Ela sabia que o seu pai cuidaria daquilo. Ela sabia que eu não teria prometido se eu não pudesse fazer. Agora, a verdade é, eu sou humano. Eu poderia decepcioná-la, poderia quebrar a promessa, não manter minha palavra. Ainda assim, ela tem essa confiança incrível em mim. E se tivéssemos esse mesmo tipo de confiança em nosso Pai Celestial, sabendo que Ele não pode voltar atrás em sua palavra, sabendo que Ele não pode falhar? Deus, você prometeu que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você prometeu que vou emprestar e não pegar emprestado. Você prometeu que eu vou me recuperar. Eu não vou me preocupar em como vai acontecer. Não viverei estressado porque não vejo nada acontecendo, imaginando se vai dar certo. Deus, eu confio em ti. Acredito que é fiel à sua palavra. E no seu tempo perfeito, no seu próprio jeito, você cumprirá essa promessa. Isso é fé de criança. Você não está tentando entender tudo, nem imaginando se Deus tem a intenção. Ele conhece as pessoas certas. Se os obstáculos forem muito grandes, Ele é Deus. Ele criou o universo. Ele não teria prometido se não fosse cumprir. Vemos quão fiel Deus é com as suas promessas com Davi. Deus prometeu para Davi que um dos seus parentes sempre estaria no trono de Israel. 23 anos após a morte de Davi, seu filho Salomão estava no trono. Mas sem fazer boas escolhas, havia casado com um estrangeiro e não deveria. Agora começava a adorar os ídolos dela. Deus disse, Salomão, normalmente eu lhe tiraria esse reino, pois você fez mal à minha vista, mas eu não farei pelo amor a seu pai Davi. Deus estava dizendo, Salomão, você não merece essa misericórdia, você saiu do caminho, mas eu fiz uma promessa ao seu pai. E eu sou um Deus que mantém minhas promessas, mesmo um homem morto. 305 anos depois, outro parente de Davi estava no trono, o rei Ezequias. Ele estava em grande perigo. Um exército havia cercado Jerusalém. Não havia nenhuma saída. Parecia que ele estava em transe. No último momento, Deus enviou um anjo que matou 185 mil das tropas inimigas. Ezequias e todo o povo foi poupado. Eu posso imaginar Ezequias pensando, Deus, o que fizemos para merecer esse tipo de favor? Deus disse, Ezequias, havia um homem que viveu 305 anos atrás. Ele está morto? Se foi? Mas eu fiz uma promessa para ele, de que um dos seus descendentes sempre estaria no trono. Eu sou um Deus que cumpre minhas promessas, mesmo 305 anos depois. Agora, talvez você esteja esperando uma promessa que ainda não se cumpriu. Se Deus fez tantas coisas para cumprir suas promessas para um homem que estava morto, quanto mais Deus manterá suas promessas por você? Permaneça em fé. Continue lembrando a Deus o que Ele prometeu. Continue trazendo a sua memória. E como Davi, você vai ver a bondade de Deus. Você vai ver as promessas se cumprindo. Em Gênesis 32, Jacó estava perto de encontrar seu irmão Esaú, depois de muitos anos como estranhos. Jacó enganou Esaú, roubou sua primogenitura, o enganou o pai a lhe dar a bênção que pertencia a Esaú. Esaú ficou tão bravo que Jacó teve que fugir para outro país para salvar sua vida. Viveu com seu tio Labão, trabalhando por ele por quase 22 anos. Apesar dos erros, Deus abençoou Jacó grandemente. Ele se tornou muito rico, agora tinha sua própria família, seu próprio gado e ovelhas, e ele queria retornar e se mudar de volta para casa. Enviou mensagem a Esaú e disse que encontraria ele. Você pode imaginar o quanto Jacó estava nervoso, prestes a ver seu irmão com quem errou e tirou vantagem? Ele não sabia se Esaú ainda estava bravo, tentando se vingar. Havia uma chance enorme. Jacó disse no verso 11, Deus, por favor, me livra da mão do meu irmão Esaú. Temo que ele tente matar a mim, todas as minhas esposas e filhos. Ele poderia ter parado aí e ter orado somente o problema. Mas Jacó entendeu esse princípio e continuou dizendo. Mas Deus, você prometeu me tratar com bondade e multiplicar meus descendentes. Depois de todas essas escolhas ruins, toda mentira, manipulação, o que ele fez? Voltou a uma promessa que Deus lhe fez quando ele era jovem. Ele disse, Deus, você prometeu que seria bom comigo. Encontrou Esaú e ele não só perdoou a ele, mas foi muito bom com ele. O recebeu bem de volta. E se tivéssemos essa mesma ousadia como Jacó, apesar de nossos erros, das vezes que falhamos, ao invés de vivermos para baixo com nós mesmos, desistindo dos nossos sonhos, diríamos, Deus, você prometeu ser bom comigo, prometeu restaurar o que foi roubado, prometeu me perdoar e não lembrar dos meus erros. Lembre Deus do que ele prometeu e não do que você sente. Não o que você merece, não o que um parente disse, mas o que Deus disse. Salmo 86 diz, Deus é cheio de bondade, abundante em misericórdia, Deus é bom para todos. Deus fez a você a mesma promessa que fez a Jacó. Deus, você prometeu ser bom comigo. Me prometeu um futuro cheio de propósito e realização. Deus não está guardando seus erros contra você. Não passe pela vida os guardando contra si mesmo. Quando Moisés estava liderando os israelitas pelo deserto, cerca de 2 milhões de pessoas, Deus lhe disse para subir ao Monte Sinai. É onde ele recebeu os 10 mandamentos. Ele ficou lá por 40 dias. Deixou seu irmão Arão no comando. As pessoas ficaram agitadas. Disseram, Arão, nós não sabemos se Moisés vai voltar. Vamos fazer uns deuses de ouro para que possamos adorar. Arão fez com que derretessem suas joias, seus brincos e fizeram um bezerro de ouro. Começaram a festejar, beber, todo tipo de devassidão. Deus ficou tão bravo que estava prestes a acabar com todos e só poupar Moisés. A Escritura diz que Moisés implorou ao Senhor e disse, Deus, lembre que prometeu que os nossos descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas nos céus e que possuiriam essa terra para sempre. O verso seguinte diz, Deus reteve sua ameaça e não trouxe o desastre que havia planejado. Tem esse poder quando você lembra a Deus o que ele prometeu. Se Moisés não tivesse dito, Deus, você prometeu, Deus teria matado todos eles. Eu imagino, se não há bênçãos que não estamos vendo, cura, promoção, crescimento, porque não estamos lembrando Deus de suas promessas. Estamos orando para Deus fazer, estamos pedindo para ele mudar. É, isso é bom, mas quando você diz, Deus, você prometeu, algo poderoso acontece. O Criador do Universo vai ao trabalho. Correntes são quebradas. Forças das trevas são empurradas de volta. Nada pode ficar contra o nosso Deus. Ele disse em Gênesis 28, estarei constantemente com você, até que tenha terminado de te dar tudo o que prometi. Deus está te dizendo hoje, tudo o que eu te prometi está a caminho. Cura está a caminho, promoção, justificação, liberdade, cônjuge. Fique pronto para Deus se mostrar na sua vida. Fique pronto para os novos níveis, vitórias, para o favor. Eu acredito e declaro que novas portas estão para se abrir. Problemas estão mudando. O que te prendeu no passado não vai te prender mais. Você vai voar mais alto, conquistará sonhos e verá todas as promessas se cumprirem em nome de Jesus. E se você recebeu essa mensagem, você pode dizer amém? Eu gostaria de te dar a oportunidade de fazer Jesus o Senhor da sua vida. Você oraria comigo? Apenas diga, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Venha ao meu coração. Eu te faço meu Senhor e Salvador. Se você fez essa simples oração, acreditamos que você nasceu de novo. Entre numa boa igreja baseada na Bíblia e mantenha Deus em primeiro lugar.